está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento a todos os ouvintes, Ecos da Liberdade, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje é continuação de um tema que falamos num programa passado a respeito de Romanos capítulo 6, versículo 13, vai falar a respeito dos membros do nosso corpo. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. A Bíblia nos estimula a oferecer o nosso corpo, os membros. É como se a Bíblia fosse dividir aqui os membros do nosso corpo para que nós entendêssemos que cada parte dele deve ser entregue ao Senhor e ser usado como um instrumento de justiça. Já num programa anterior, nós falamos sobre três partes do nosso corpo, que foram os nossos olhos, como os nossos olhos são dedicados ao Senhor, os nossos ouvidos, através da qual entra a mensagem de fé, e inclusive falamos a respeito do nosso nariz e como precisamos, como adultos, saber a cuidar bem dele para não seguir os cheiros, os aromas proibidos da vida. Queremos continuar ouvindo uma canção que iniciamos no programa passado, a música Meu Mestre, do quarteto Castelo Forte. Uma bela canção antes de nós continuarmos a reflexão sobre o nosso assunto.
Faz-me, Senhor, instrumento de amor para mostrar seu valor ao cantar-lhe louvor. Quem sabe, Senhor, alguém possa entender que hoje sou novo ser, pois a Ti me entreguei. Cristo, por vezes neguei, ó meu Cristo, eu sei quem eu sou. Vem me ajudar dia a dia, entregar por completo minha vida em suas mãos. Vem me ajudar dia a dia, entregar por completo minha vida em suas mãos.
Estive lembrando agora de uma canção que cantávamos e ouvíamos muito no tempo da Escola Bíblica Dominical. Eu não sei se você participou, mas era uma coisa maravilhosa que deixou marcas em nossa alma daquilo que nós cantávamos e ouvíamos quando criança na igreja. E uma das canções que me recordo muito bem era aquela que dizia: cuidado, olhinho que vê, cuidado, boquinha o que fala, cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, pezinho onde pisa. Você talvez já escutou essa música e hoje queremos refletir um pouco sobre a nossa boca para começar. Depois vamos para a nossa mão e então para os nossos pés. A boca com certeza É uma das partes do corpo mais difícil de se controlar. Antes de falarmos do problema da fala, já temos o problema da comida, né? Controlar aquilo que entra, o controle da bebida, né? O que você está bebendo é saudável para o seu corpo. A sua boca está sendo uma bênção para todo o restante do seu corpo físico, ou é por ali que está entrando a falta de saúde, enfermidade no seu corpo? Assim como entra a saúde pela boca, assim entra também a enfermidade. Podemos nos perguntar: quem é que você está beijando? Seus lábios devem ser usados pelo Senhor. Você sabia que existe um mandamento de beijar na Bíblia? Mas beijar a coisa certa, beijar as pessoas certas. Beijem o filho para que ele não se irrite e vocês não sejam destruídos de repente. Um mandamento bíblico aqui é de você beijar os seus filhos, demonstrar carinho através da sua boca. Salmo capítulo 50, versículo 19, fala de uma forma ruim de usar a nossa boca, como o ímpio a faz. Diz que a sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Duas características ruins aqui da boca do ímpio. Primeiro, que ela está cheia de maldade. Tudo que é ruim ela comenta, piadas sujas ela fala e repete. Palavras de ofensa estão na ponta da língua do ímpio. A boca é cheia de maldade, ela grita, ela ofende, ela magoa, ela fere o próximo. A boca maldosa, ela inclusive sorri, mas ela sorri para debochar daquilo que é certo. Você já ouviu falar em boca maldita? Um lugar específico da cidade onde reina o mal? Pois essa é a boca do ímpio. A maldade às vezes não está num lugar da cidade, mas sim em um lugar do nosso corpo, na boca do ímpio. Diz aqui o Salmo 50, versículo 19 também, que a boca do ímpio formula a fraude. Ela é esperta, ela formula, ou seja, ela faz uma poesia da mentira, né? Ela tem uma fórmula bonita de trazer a fraude. Quando alguém desconfia de alguma coisa, a boca já começa a enrolar uma mentira ainda mais bonita para que possa servir de engano. Mas estou compartilhando aqui de coisas ruins da boca do ímpio, mas nós temos que ser sinceros conosco mesmo e saber que em algum momento a nossa própria boca já foi instrumento do mal também. Em uma das passagens bíblicas mais lindas, que é Isaías capítulo 6, onde o Senhor se encontra com Isaías, Isaías diz: então eu gritei, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E aí olha o que acontece: ao reconhecer a impureza dos seus próprios lábios, o profeta que vivia em meio a um povo de lábios impuros, e quando vê o nosso lábio se contamina por aquilo que sai da boca do ímpio e nós acabamos repetindo e reproduzindo aquela maldade com a nossa boca, aí acontece. Nesse contexto, um dos serafins vem até Isaías, que reconheceu o pecado de sua língua. Ele traz uma brasa viva que havia tirado do altar do Senhor com uma tenaz, como um alicate. E ele tocou a minha boca, versículo 7 de Isaías 6, e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quantos de nós não gostaríamos de clamar neste momento agora: Senhor, venha com uma brasa viva do altar, toque os meus lábios, pois sou um homem de lábios impuros que vivo no meio de um povo de lábios impuros. Quem não precisa dessa brasa purificadora sobre a nossa boca para que seja instrumento de justiça? Talvez você se recorde agora mesmo de algo que sua boca falou recentemente que não foi bênção, mas sim foi um peso para o seu irmão, para um dos seus familiares. Quem sabe no último telefonema você desligou sem falar um tchau, a sua boca não pronunciou a bênção final da conversa, vocês terminaram interrompidos pelo ódio, pela maldade. Se assim foi, a sua boca que terminou proferindo a maldade precisa ser tocada pelas brasas dos céus para que volte a corrigir o mal que ali causou. Quanto nós poderíamos gastar de tempo falando sobre a necessidade de perdão daquilo que a nossa boca já fez. Costumo dizer que a nossa língua é a maior prova da necessidade que o ser humano tem de receber a graça e misericórdia do Senhor. Vamos pedir, vamos orar para que Deus purifique os nossos lábios. Hoje nos humilhamos na presença dEle e você talvez aproveite a oportunidade para corrigir aquilo que o seu lábio machucou, feriu, aonde a sua boca foi uma espada para cortar a alma do próximo, que ela seja usada como bálsamo para curar e sarar as feridas que você mesmo causou. Não se aquiete, não se conforte até curar aquilo que a sua boca machucou. Essa é minha oração em nome de Jesus. Lábios abençoados, agora quero interceder ainda pelas nossas mãos e clamar para que as nossas mãos sejam usadas assim como as mãos de Cristo. Marcos capítulo 10, versículo 16 diz: em seguida tomou as crianças nos braços e impôs-lhes as mãos e as abençoou. Uma das características das mãos de Jesus é que aonde ele passava, as suas mãos tinham o costume de levar bênçãos. Já deve ter percebido a diferença que o toque de uma mão pode ter sobre a nossa vida, a forma como somos tocados. Ao chegar no comércio, você pode dar a mão para dezenas de pessoas e o toque pode não significar nada além de um cumprimento. Mas quando alguém toca de forma suave, com os olhos e a sua alma conectada para lhe dizer que o Senhor te abençoe, aquele toque de mão será bem diferente de um simples cumprimentar que você deu há pouco tempo. O toque de Jesus era esse tipo de toque diferente, que quando chegava, abençoava as crianças. Quantas mãos não devem ter tocado essas crianças neste dia? A mão dos pais que as pegava, diz o texto que de uma forma impressionante, que teve que ser registrada nos evangelhos, Jesus pegou as crianças em seus braços e as abençoou. Foram toques de bênção, toque suave, que não foi simplesmente uma conexão com o corpo das crianças, mas sim com a sua alma. Nossas mãos podem fazer tantas coisas terríveis. Sabemos do perigo de mãos que ferem, mãos que machucam, mãos que fecham acordo com o mal. A mesma mão que pode abençoar, ela pode amaldiçoar. A mão que pode acariciar, pode bater. E assim precisamos refletir a respeito de como estamos usando as nossas mãos. Quando foi a última vez que a sua mão fez um carinho sobre os seus filhos? O texto de antes falou do mandamento de nós beijarmos os nossos filhos para não termos problema. É como se a Bíblia dissesse: olha, eu te alerto, use a sua boca para transmitir carinho para os seus filhos, para que você não tenha problema. E aqui refletimos também sobre as nossas mãos, o quanto elas têm sido usadas para transmitir amor a nossas crianças, ao colega de trabalho. Mãos abençoadas são mãos que não fecham acordo com o mal, são mãos que não se vendem. Isaías capítulo 33, versículo 15 diz: aquele que anda corretamente, que fala o que é reto e que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno. Aqui vai dizer que este homem terá suprimento de pão e água e nada lhes faltará. A mão que não aceita suborno, quantas vezes as nossas mãos serão tentadas a aceitar aquilo que não nos pertence? A mão que ajunta um trocado que encontrou na rua, o que ela faz? Coloca no bolso? Ou ela é uma mão que levas de volta aquele que possivelmente a perdeu? Mãos que abençoam são mãos que não pegam para si aquilo que não lhe pertence, são mãos que devolvem aquele que perdeu, são mãos que abençoam o necessitado, são mãos que acariciam e abraçam a sua família. Termino aqui a nossa reflexão de hoje com um momento de oração, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guarde, para que o nosso corpo seja um instrumento de justiça. Pai querido, eu te louvo e te agradeço pelo corpo que o Senhor tem nos dado, te agradeço pelos nossos lábios que podem beijar, transmitir amor, pela nossa língua que pode falar, mas que, Senhor, por tantas vezes também tem ferido as pessoas. Purifique os nossos lábios, purifique e faça da nossa boca um instrumento de justiça, de bênção, de paz. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre as nossas mãos, as mãos dos ouvintes que nesse momento, Senhor, estão talvez refletindo sobre o que fizeram recentemente com elas. As mãos que aceitaram suborno, que o Senhor traga arrependimento aos corações, purificação para essas mãos, no nome santo de Jesus. Todo aquele, Senhor, que em espírito e em verdade clama por perdão por aquilo que suas mãos fizeram que não deveriam ter feito, que o Senhor os perdoe e transforme essas mesmas mãos que serviram de instrumento de injustiça. Transforme agora, Senhor, em mãos ressuscitadas para uma nova vida, para abençoar o seu cônjuge, seus amigos, seus filhos, seus colegas de trabalho, que seja ali um instrumento de justiça, de amor e de carinho. Que o Senhor nos abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém.
Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me graça e deixe Teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. estenda-me tua
graça. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.